Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo inicia julgamento de recurso que definirá competência para ações de improbidade contra a autoridade.
Estabilidade de gestante é assegurada a menor aprendiz dispensada durante licença maternidade.
Portador de cardiopatia grave tem direito à isenção de imposto de renda.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou Arthur Filho.
O plenário da Suprema Corte iniciou o julgamento de 2 agravos regimentais que discutem se cabe ou não ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ações civis públicas ajuizadas contra autoridades que cometerem atos de improbidade administrativa.
O relator de uma das petições, o ministro Teori Zavascki, começou a julgar o caso de um ex-deputado federal acusado de improbidade, enquanto, à época dos fatos, ocupava o cargo de ministro de Estado, Jorge Macedo.
A prerrogativa de foro em ações de improbidade administrativa não contempla nenhum agente público, enquanto fizer parte da administração, como ressaltou em seu voto o ministro Teori Zavascki, relator de um dos agravos. Ele sugeriu que o foro privilegiado seja adotado para entes públicos.
Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo presidente da República, submetidos por força da própria Constituição a regime especial, não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos sujeitos a crime de responsabilidade de qualquer das sanções por atos de improbidade.
O ministro Luiz Roberto Barroso, que negou o provimento a um dos agravos, pediu vista e suspendeu o julgamento da questão.
Uma menor aprendiz que ficou grávida e foi dispensada durante a licença maternidade vai receber, a título de indenização, os salários e demais direitos correspondentes ao período da estabilidade garantida à gestante.
A condenação foi imposta à empregadora, uma rede de supermercados, que não agiu conforme a legislação trabalhista. A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Cristiane Meirelles.
No TST, a menor alegou que basta a confirmação da gravidez na vigência do contrato para ter o direito à estabilidade garantido. A relatora, ministra Dora Maria da Costa, deu razão à menor aprendiz. Ela esclareceu que a estabilidade provisória é assegurada constitucionalmente à empregada gestante e tem por maior garantia a preservação da vida, independentemente do regime e modalidade contratual.
Passadas as eleições, quem trabalhou como mesário tem direito a 2 dias de folga por cada dia de serviço prestado.
Empregador e empregado devem entrar em acordo para definir as datas das folgas sem desconto de salário, vencimento ou qualquer outra vantagem.
Caso o empregador não cumpra a determinação, o mesário precisa comparecer ao cartório em que está inscrito para que o juiz eleitoral tome as providências cabíveis.
Um homem que sofre de cardiopatia grave, uma doença crônica do coração, conquistou na justiça o direito à isenção de imposto de renda.
A decisão é da 7ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília. Fernando Dias.
A Fazenda Nacional recorreu, mas para o colegiado foi demonstrada a necessidade de isenção e assim a Fazenda deve restituir os valores indevidamente cobrados do homem. Desde o diagnóstico da doença, em maio de 2007.
Na Paraíba, a 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça manteve sentença que condenou uma distribuidora de energia a indenizar uma consumidora em R$15 mil por danos morais.
No processo, ela afirmou ter sofrido um choque elétrico quando, ao tocar no portão de casa, recebeu a descarga de energia.
A mulher teve diversas queimaduras pelo corpo. Fábio Salema.
Teria sido constatado que um cabo de alta tensão havia se partido em frente da residência da cliente. A concessionária de energia justificou que o cabo se rompeu devido a fatores meteorológicos. Por isso, estaria excluída a culpa e a responsabilidade objetiva. O desembargador Leandro dos Santos entendeu que houve má prestação do serviço e falha na manutenção nos cabos de força, mesmo depois de ter sido comunicado o defeito no transformador.
Uma jovem que foi atropelada por um caminhão de lixo, ainda em 1996, será indenizada.
O caso foi registrado em Goiânia. Na época, a menina tinha 8 anos de idade.
Hoje, ela tem 18 anos e passou por um longo tratamento médico, sendo submetida a cirurgias por mais de uma década.
A família resolveu procurar a justiça e cobrar da Companhia de Urbanização de Goiânia os custos que teve com toda a recuperação da adolescente. Juliana Costa.
A empresa chegou a alegar que houve prescrição do processo uma vez que já se passaram mais de 14 anos do acidente. Para o juiz da 12ª Vara Cível da capital, o prazo prescricional deve ser contado a partir de 2004, quando a jovem completaria 16 anos. Na decisão, o magistrado determinou o pagamento de indenização de R$ 40 mil por danos morais e estéticos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.